tributo a Tim Maia e promoveu aí uma turnê nacional dedicada ao legado desse artista. Na releitura, a gente vê o Criolo assumindo os vocais principais de Primavera, imprimindo a faixa uma interpretação contida, respeitosa, preservando o caráter romântico da composição, dialogando aí com essa tradição tão bonita do Tim Maia. O álbum Viva Tim Maia alcançou grande repercussão comercial no Brasil, estreou aí no topo das paradas brasileiras e recebeu até certificado de ouro. Fica a minha dica também desse álbum tão bonito da Ivete com o Criolo, um álbum lindo para você acompanhar. Mas vamos para o nosso bate-papo, 3 horas e 10 minutos. A gente gosta também de conversar muito, de uma prosa boa aqui no programa Pega a Visão. E olha, vamos falar de museu, gente. Quando pensamos em museus, é comum a gente imaginar grandes prédios, né, que guardam objetos históricos, obras de arte, mas nas periferias brasileiras cresce um movimento que amplia esse conceito e afirma que memória também está nas ruas, está nas praças, está nas manifestações culturais e está nas histórias, principalmente, de quem constrói diariamente identidade em seus territórios. É com esse espírito que o Grupo de Arte Popular Pombagem realiza, a partir de amanhã, dia 20, até o dia 22, sexta-feira, o Seminário de Museologia Popular, dentro da programação da 24ª Semana Nacional dos Museus, promovida aí pelo Instituto Brasileiro de Museus, o IBRAM. Esse evento aí é o Seminário de Museologia Popular do Grupo A Pombagem. Ele vai acontecer na Casa do Museu Popular da Bahia, reunindo experiências comunitárias da Bahia, do Rio de Janeiro, do Ceará, do nosso Brasil, discutindo arte, educação, mobilização social e preservação de memórias. Por isso eu recebo agora Jansen Nascimento, arte educador da Casa do Museu Popular da Bahia, integrante do Grupo de Arte Popular A Pombagem. Muito boa tarde, Jansen. Seja bem-vindo. Uma honra tê-lo aqui conosco.
Ok, João Vitor, valeu, obrigado. Boa tarde também a todos aí que escutam a 106.1 Cardeal FM, né? Sou integrante do Grupo de Arte Popular Pombagem e fazemos um trabalho com teatro e misturamos teatro e museologia popular. Fazemos disso uma coisa só, né? Indo para as ruas, com as manifestações populares, com a trazendo à vista, né, alguns monumentos da cidade que às vezes estão ali e as pessoas passam e sequer o observam, sequer sabe quem é, né? Temos a praça, né, nossa, que ela tem o nome de Praça Luiz Gama e muita gente não sabe onde é que fica a Praça Luiz Gama, né, em Salvador. Se alguém soubesse responder essa aí, era muito bom, porque é uma coisa, né, importante da cidade, é histórico, quem foi o poeta, né?
Com certeza. O que seria, Jansen, essa museologia popular? Você acabou de falar que vocês fazem teatro e museologia popular. O que é que vocês definem como museologia popular?
Bom, a museologia popular, ela, primeiro, ela parte de um critério que ela já parte da comunidade, né? E de dentro da comunidade, a gente dá luz para várias expressões artísticas, culturais, monumentos da cidade, como eu havia falado, né? Da praça que quase ninguém sabe onde fica, a Praça Luiz Gama. Aí a museologia popular, por exemplo, ela traz luz a isso, por exemplo. Trazemos um Luiz Gama para a vista, né, para dentro do espetáculo, que ele é a base, né? Ele faz um poema, né, que é o Para a Musa da Guiné, né? E essa Musa da Guiné, a musa é a representação do museu, porque o museu parte da musa, né? Parte desse, quando a gente pensa da palavra museu, vem de musa. E nós temos uma musa representada, né, que é uma dessas personagens da popularidade, né, que está num contexto da rainha, né, da matriarca, da mãe da comunidade, que às vezes não é vista, mas que todos respeitam, né, a comunidade respeita essa musa, essa rainha, né, essa matriarca. E aí a gente vem para expressões como a capoeira, o samba, né, que está nas comunidades, é uma obra da imaterialidade, né, porque ela está da materialidade, na verdade, né? Porque ela está acontecendo ali, né? A gente está vendo ela, né? E as pessoas não têm que ter acesso a isso, né? Aí trazemos, por exemplo, o samba de roda, né? É uma outra expressão cultural, né? Ela poderia... tem coisas que vai para dentro do museu físico. Só que o nosso museu popular, ele leva essas coisas para a rua, sabe? Ela não fica simplesmente na parede de concreto. A capoeira, ela no museu lá de... nas paredes físicas, ela vai estar ali representada em fotos, em desenhos, de repente, né? Obras fixas. E a popular, o popular, ele traz isso para a rua com ação, com o povo, fazendo acontecer ali na hora.
Que bonito, viu? Que bonita definição, muito bem feita. Vocês estão com esse seminário de Museologia Popular que se inicia amanhã e termina na sexta-feira, dia 22 de maio. Esse serviço que acontece dentro da semana que estamos vivendo, né? Promovida aí pelo Instituto Brasileiro de Museus, uma semana de valorização dos museus, a 24ª Semana de Valorização dos Museus Nacionais. O que é que trata esse seminário que vocês estão promovendo? Ele tem aí uma provocação muito interessante. O museu é a rua. O que é que a gente vai poder acompanhar a partir dessa expressão nesse seminário de Museologia Popular que o Grupo A Pombagem ele vai promover aí essa semana lá na Casa Especialíssima, essa casa tão importante que é a Casa do Museu Popular da Bahia?
Esse seminário ele vai trazer experiências de museologia popular, né? Aí a gente vai ter dois museus que também carregam essa proposta do Brasil, né? Um que vem do Rio de Janeiro, que é o Ecomuseu de Manguinhos, e um outro que vem do Ceará, né? Que é o Museu da Boneca Preta. E vamos trazer aí também a Casa do Museu Popular da Bahia. E aí cada um vai trazer suas experiências aí para essa semana para falar um pouco sobre essa museologia, esse modelo de museu.
Que bacana. Então é uma provocação muito interessante que vocês fazem, né? Tradicionalmente, historicamente, é muito tudo associado ao edifício, ao físico, né? Quando a gente pensa em museu, a gente pensa naquele grande espaço de preservação histórica, artística, até baseada nos grandes museus europeus, né? Do norte global, a gente vê essas referências todas e fica se pensando, poxa, mas museu, essa provocação que vocês fazem, o museu é além. Ele é alguma coisa além disso, né? Ele não precisa ter uma fronteira física para acontecer. E a memória ela não precisa estar dentro de uma fronteira material para ser preservada. Eu queria falar agora um pouco sobre o Grupo Popular, né, de Arte Popular Pombagem, de que forma surge o Grupo Popular A Pombagem. Vocês já tiveram aqui comigo algumas vezes, mas eu sempre faço essa pergunta porque é uma história muito bonita, um trabalho muito bonito que vocês fazem. De que forma a poesia e o teatro de rua se conecta, o Grupo A Pombagem faz se conectar com a preservação da memória comunitária?
O Grupo de Arte Popular A Pombagem, ele nasceu, né, na rua, né? E nasceu na rua com a poesia, com o teatro, com essa provocação através da arte, sempre nas praças, nas ruas. E aí a gente vem com a proposta de que o museu é a rua, né? Para poder fazer essa mistura, né? Do teatro com a arte popular, com a museologia popular, né? E acho que essa semana de museus ela vai trazer muita coisa boa para a gente, muita experiência, muita história, né? O que a gente vai ouvir aí de cada grupo, dessas arte-educadores, né? Que trabalham nesses museus, né? Que doam suas vidas nesses espaços e fazem uma mediação diferenciada, né? Uma mediação através da arte, através da música, né? Através do teatro.
Você é arte educador, Jansen, e um país tão marcado por desigualdades como o nosso, né? Realidades tão difíceis, também nossa cidade, nosso estado. Qual a importância de garantir que as comunidades elas tenham autonomia, cada um tenha sua própria autonomia para contar sua própria história?
A importância, eu creio que está no não deixar que essas histórias elas morram, né? elas têm que continuarem vivas, né? A história de cada povo, a história de cada comunidade. Tipo, o nosso museu, ele traz uma proposta de preservar essa memória da comunidade de uma maneira que agora nós resgatamos, né? O ano passado, uma festa. Que essa festa, ela estava há 50 anos parada. Na verdade, há 40 anos. Ela nasceu há 50 anos, aconteceu durante 10 anos e depois ela foi calada, que é a Festa do Lixo.
Sim, a gente recepcionou também aqui todo esse conteúdo da Festa do Lixo no programa Pegar a Visão, muito importante, né?
É, sim. E foi um marco importante, se falando assim, o que esses museus, né, como você me perguntou, eles qual a importância disso para a comunidade, né? É não deixar que essa história ela morra, que ela se vá, né? É, o Grupo Apombagem, ele tem uma coisa muito da pesquisa, né? A gente tem essa ligação com a pesquisa, com o estudo, né, das artes, e a gente está sempre em busca de histórias. Então, quando a gente faz esse teatro, por exemplo, o Monumento, né, que a gente diz que o museu é a rua, e a gente faz como na temporada que tivemos, que fizemos Maria Quitéria, fizemos o Luiz Gama, fizemos a General Labatu, fizemos outros, foram 5 ou 6 em uma temporada que nós pegamos assim, monumentos, pessoas que tiveram história na cidade e que eram esquecidas. E o povo desses bairros passam a ter conhecimento da história, né? Como lá na Fazenda Grande, por exemplo, trouxemos luz para o Catulo da Paixão Cearense, né? Que tem, inclusive, um busto dele lá, em frente à empresa gráfica da Bahia.
Que bonito, que lindo. Você tá com pandeiro aí? Você pensou em alguma coisa com esse pandeiro pra gente?
Rapaz, olha, eu creio que tem algumas coisas, mas tem um grito da Apombagem que eu acho que vale a pena a gente fazer aqui.
Vamos fazer, então, ao vivo aqui no Pega Visão.
Ô, sociedade, por que você não aceita a arte que pulsa das vielas, das ruas, das favelas? Ô, sociedade, por que você não aceita a arte que pulsa das vielas, das ruas, das favelas? Ô, sociedade, por que você não aceita a arte que pulsa das vielas, das ruas, das favelas? Ô, sociedade, por que você não aceita a arte que pulsa das vielas, das ruas, das favelas? Na verdade, o pandeiro são várias possibilidades, né? Ele veio meio porque daqui eu ia para outro lugar, ia fazer um trabalho de rua também, né? E aí sempre ele acaba me acompanhando.
Eu acho que ele veio porque ele tinha que passar por aqui também, né? Passar essa mensagem tão especial aqui para quem está nos ouvindo. Então, para a gente amarrar o nosso bate-papo, vamos fazer um convite especial para a galera acompanhar a partir de amanhã até sexta-feira. Programação aí com palestra, mesa temática. Vamos falar um pouquinho da programação? Você conta para a gente um pouquinho o que é que vai rolar lá nesse seminário?
Pronto. O seminário, né, ele vem com um tema que é esse tema museus, né? Unindo um mundo dividido, né? E essa edição de 2026 da Semana de Museus, ela propõe uma reflexão bem interessante assim sobre o papel dos museus em um contexto, né, que a gente tem vivido marcado por desigualdades constantes, por conflitos, né, e essa disputa de narrativas, né, destacando essas instituições como agentes ativos nessa construção de uma sociedade né, mais justa. E isso aí é um... É tipo, agora, é, mais do que espaço de preservação, né, a Casa do Museu, esses museus comunitários que a gente tem visto por aí, eles se afirmam como um espaço também de diálogo, né? A Casa do Museu é bem isso, que estamos sempre fazendo rodas de conversas, diálogos, seminários, que vão trazendo, é, uma história, trazendo a história do bairro, trazendo um pouco da nossa história, né? Sempre, e formando pessoas, né? Com oficinas, né? De vez, sempre temos lá, é, algumas oficinas, algumas rodas de conversa formativas sobre temas diversos que são importantes para a comunidade. E sempre inserindo a comunidade, botando a comunidade para estar dentro. Tem sido bom isso, que assim, sempre tem gente chegando da Fazenda Grande e estando participando do espetáculo, da indo assistir. As pessoas entram na casa, né, durante a semana para poder vir e mexe, tem alguém passando, vindo do trabalho, entrando. E é importante, né? Aí a programação, além dessa, é, rodas de conversa que vai ter com os ecos-museus de Manguinhos, né, e lá do Ceará, da Boneca Preta, vai ter também um cortejo, né, que vai acontecer do Grupo de Arte Popular Pombagem, e a apresentação do espetáculo O Museu é a Rua.
Então tá aí a programação convidativa para vocês. Vamos finalizar com um convite, Jansen, para todo mundo, para a audiência, e por que que a gente não pode faltar ao Seminário de Museologia Popular que o Grupo A Pombagem está promovendo nessa semana tão especial?
É, acho que ninguém deve faltar esse seminário, porque lá vai ter informações, né, importantes, vai ter uma atualização assim, de conhecimento, que vai ser de relevância para qualquer um, né? É uma coisa que, tipo, as academias estão vindo buscar, né? A UFBA, a UNEB, outras universidades têm se chegado à Casa do Museu para fazer trocas e experiências, é, trocas e aprendizados, né? Vão lá para assistir a espetáculos, para fazer roda de conversa, de formação, e ter você, comunidade, ter cada um lá dentro da casa, junto com essa gama de conhecimento que a gente está sempre reunindo lá, é importante, né? Vai agregar conhecimento aí, com certeza, e conhecimento nunca é demais, né?
Está então, tá bom? Jansen, muito obrigado pela participação aqui no programa Pegar Visão. Alegria recebê-lo, alegria receber o Grupo A Pombagem mais uma vez aqui conosco. E que bom que vocês estão fazendo essa iniciativa tão fundamental nessa semana, 24ª Semana Nacional de Museus, promovida pelo Instituto Brasileiro de Museus, o IBRAM. Até a próxima, viu, meu querido?
Pronto, valeu, João Vitor, obrigado. E fica aí o convite.
Bom, gente, 3h28, a gente recebeu o Jansen aqui conosco, Jansen Nascimento, arte educador da Casa do Museu Popular da Bahia, integrante do Grupo de Arte Popular Pombagem. Um abraço a Pombagem mais uma vez, essa turma incrível. Vamos para o intervalo comercial correndo. Depois do comercial, a gente tem também um bate-papo muito interessante com o Dr. Gabriel Cavalcante, ele que é advogado e cientista político e vai falar sobre o combate à violência aqui no nosso país, um projeto que o governo federal lançou, e a gente vai pegar a visão também sobre isso no programa de hoje. 3h29, comercial, em instantes mais. Pega a visão na sua Rádio Cardeal.
Pega a visão. Cultura, cidadania, prestação de serviço e os principais fatos do dia.
Pega a visão. Cardeal FM, conectada em você. Cadê meu celular?
Eu vou ligar pro 80.
Eu solto o cachorro e apontando pra você.
Eu grito pé.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade e nossos três poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse todosportodas.br e faça parte desse pacto.
Pra chegar até aqui, tanto a gente já andou, e tudo que a gente já conquistou, agora eu sei, agora eu sou. Eu sou quem vê a estrada, o avanço, o emprego que cresce, sou transformação, sou agricultura, comida na mesa, sou vida, sou água que brota do chão, sou a escola aberta, oportunidade. Eu sou quem chega onde quero chegar, e é o governo que tá ao meu lado, onde quer que eu vá. A cada passo futuro, em cada conquista alegria, pra cada vida que muda, nasce uma nova Bahia. A cada passo futuro, em cada conquista alegria, pra cada vida que muda, nasce uma nova Bahia.
Governo da Bahia, do lado da gente.
Cardeal FM, conectada em você.
Pega a visão.
Cultura, cidadania, prestação de serviço e os principais fatos do dia.
Pega a visão.
Saudade, saudade, saudade. Saudade, saudade. Ai, que saudade eu tenho. Da Bahia. Ai, que saudade eu tenho do mar. Ai, que saudade eu tenho da alegria. Que saudade eu tenho de sonhar. Onde houvesse triste naquela esquina, olha quem foge às pedras.
Incendeia a tarde, a noite.
Nossa rainha Daniela Mercury, Saudade do Mar, uma das faixas do álbum da rainha Daniela, o álbum Cirandaia, lançado no ano passado, 2025. O disco integra as comemorações pelos 60 anos da Daniela Mercury e pelos 40 anos da sua trajetória musical. A canção reflete aí uma das principais características deste álbum Cirandaia, a valorização da cultura baiana e da relação afetiva com o mar que é um elemento central na identidade cultural de Salvador, de todo o estado da Bahia e também da obra da nossa rainha Daniela Mercury. A gente voltou do comercial, então ouvindo Daniela Mercury cantar Saudade do Mar, e você está acompanhando o programa Pega a Visão desta terça-feira, 19 de maio, aqui conosco, ao vivo na sua rádio Cardeal. Bom, gente, a gente acompanhou o primeiro bloco recebendo o Jansen Nascimento, recebendo o Grupo de Arte Popular Pombagem, falando de museus, importância de falar de museus, nesse seminário de Museologia Popular que o grupo realiza a partir de amanhã até sexta-feira, dia 22, na Casa do Museu Popular da Bahia. Essa atividade integra aí a 24ª Semana Nacional de Museus. Mas agora a gente vai pegar a visão em um assunto muito sério, um assunto muito importante, um assunto que é da juventude, que é de todos os segmentos da sociedade, que trata de cidadania, que trata de educação, que é o combate à violência urbana em nosso país. O governo federal, o governo aí liderado pelo presidente Lula, lançou na semana passada o programa Brasil contra o Crime Organizado, uma ampla estratégia nacional para enfrentar facções criminosas e desarticular suas estruturas financeiras, logísticas e operacionais. As facções criminosas que muitas vezes acabam cooptando a juventude para um lugar que não é o lugar da educação, que não é o lugar da cidadania. Esse projeto tem previsão de investimento de 11 bilhões de reais e aposta em quatro grandes frentes: a asfixia financeira das organizações criminosas, o fortalecimento da segurança nos presídios, a ampliação da investigação de homicídios e o combate ao tráfico de armas. E para a gente entender um pouco mais sobre esse assunto, a gente recebe agora conosco no programa Pega a Visão o Dr. Gabriel Cavalcante, advogado e cientista político. Dr. Gabriel, muito bem-vindo mais uma vez ao nosso programa. Como podemos avaliar esse projeto do governo federal e se de fato a gente vai poder atender as demandas da nossa juventude, da nossa sociedade no combate ao crime organizado?
Bom dia, já boa tarde, João e todos os nossos ouvintes. Esse programa Brasil contra o Crime Organizado, ele visa trazer investimentos públicos que vão ser feitos principalmente pela via da União e de empréstimos do BNDES para ações de combate ao crime organizado e melhoria da estrutura tanto da União quanto de estados e municípios através de uma política que já vem sendo feita há algum tempo de uma atuação integrada. Então, vai ser direcionado para esses entes. E é importante trazer isso, que desse valor total de 11 bilhões, 1 bilhão vai ser do orçamento da União, do próprio governo federal, que vai fazer um investimento direto. E os outros 10 bilhões, eles vão ser, na verdade, financiados para estados e municípios. Então, o estado e o município que aderirem ao programa, eles vão buscar um financiamento junto com o BNDES, né, o Banco Nacional do Desenvolvimento, para que eles possam utilizar esses recursos para investir nessas áreas que você falou, principalmente na parte de estrutura. E depois eles vão ter que, obviamente, arcar com esse empréstimo ao longo dos anos a juros menores. Então é feito um tipo de financiamento, mas a maior parte desses 11 bilhões, 10 bilhões, vão ser financiamentos diretos a estados e municípios para investimento em segurança pública.
Doutor Gabriel, historicamente o combate ao crime organizado no Brasil, ele sempre esteve muito concentrado em ações ostensivas. O foco agora é na inteligência, é na desarticulação financeira aí dessas organizações criminosas. Você acredita que essa proposta trazida, esse novo entendimento nesse programa, pode ser mais eficaz?
Sim, eu vejo que já é um trabalho que vem sendo feito há algum tempo. Nós tivemos recentemente algumas iniciativas, como a Lei de Combate ao Crime Organizado, legislações recentes que também falaram sobre uma integração maior do Sistema Único de Segurança Pública, da Política Nacional de Segurança Pública, de trabalhos da ordem federal, das polícias federais, junto com polícias militares de uma forma mais coordenada. Então já é um trabalho que vem sendo feito, principalmente nesses últimos 2-3 anos, com propostas do governo nesse sentido, e que visam com o combate às organizações criminosas de uma forma mais eficiente, né? Você falou desses quatro eixos de atuação, e nós vemos por que, que eles foram prioridade desse programa. A parte da asfixia financeira do crime organizado, ele ficou muito forte depois que nós vimos participação de fundos de investimento em casos famosos ali na Faria Lima, com grandes atuações no mercado financeiro para lavagem de dinheiro do PCC e de outras organizações criminosas. Então, esse combate à lavagem de dinheiro e uso do sistema financeiro para esse tipo de crime também é uma prioridade. Outra questão que foi falada é do tráfico de armas, que vem sendo feito com um movimento constante, principalmente na travessia de fronteiras com outros países aqui da América do Sul e até com colaboração de organizações tidas como terroristas do Oriente Médio. Isso foi até uma pauta muito importante aí do governo dos Estados Unidos para tentar identificar as organizações criminosas brasileiras também como braços terroristas, porque existe um grande intercâmbio de armas de fogo com vários países do mundo aqui no Brasil, inclusive países com tidos como terroristas, organizações tidas como terroristas, melhor dizendo. Também a parte de esclarecimento de homicídios, que é outro eixo de ataque desse investimento. Nós tivemos alguns estudos recentes que falaram que menos de 20% dos homicídios no Brasil, eles são esclarecidos. Você consegue determinar quem foi a pessoa que praticou aquele crime, a maioria deles são inconclusivos, as investigações não vão adiante. Então, é uma taxa muito pequena, 1/5 dos crimes são descobertos ali, sabe-se quem foi a pessoa que cometeu aquele homicídio, o restante, as investigações não chegam a lugar nenhum também. Isso necessita de um investimento em perícia, em estrutura investigativa muito forte. O último ponto, que é o reforço da segurança do sistema prisional também, que nós já vimos principalmente aqui na Bahia, apesar de ser um programa nacional, mas aqui na Bahia nós vimos recentemente as fugas de presídios aqui em Eunápolis, em outras regiões também, com corrupção dentro do nosso sistema prisional baiano, e necessita ter também um trabalho de investimento para uma segurança evitando isso e também promovendo a segurança dos próprios agentes penitenciários, que são agentes da segurança pública, mas que têm um regime diferenciado, às vezes recebem salários e produções ali de investimento e remuneração em carreira menor do que outros agentes de segurança pública, policiais, civis, militares, enfim. E também isso influenciando na própria condição de trabalho para que a gente tenha um sistema prisional adequado, não só para evitar fugas, mas também para tratar os presos com dignidade, né, sem superlotação, sem problemas ali estruturais. Esses são os principais pontos, porque são atualmente necessidades e falhas que o nosso sistema de segurança apresenta.
Doutor Gabriel, diante da sofisticação das facções criminosas, né, o senhor acabou de fazer um itinerário, uma costura de todo o programa, desse projeto proposto pelo governo federal, os principais gargalos que precisam ser lidos, a asfixia financeira, reforço nos presídios, etc. Diante desse nível de sofisticação das facções criminosas, da infiltração em estruturas econômicas, políticas, institucionais, qual o maior desafio do Estado brasileiro? Agora eu pergunto até para o cientista político, também junto ao advogado, qual é o maior desafio do Estado brasileiro para preservar o Estado democrático de direito e garantir a segurança da população, visto aí a inteligência das facções crescendo cada vez mais frente à inteligência do Estado?
Sim, então, as organizações criminosas aqui no Brasil e em várias partes do mundo, hoje elas não atuam só de modo local, desarticulado como antigamente. Hoje são verdadeiras organizações multinacionais que atuam em diferentes países, que atuam com várias frentes econômicas, não é só mais o tráfico de drogas ou até mesmo o tráfico de armas, mas também atuam com postos de gasolina, como foi descoberto recentemente também, no mercado financeiro, atuam com tráfico de pessoas e às vezes até com atividades que são lícitas, mas que são usadas para lavar dinheiro. Atividades econômicas, como nós vimos por aí, comuns de serviços, de produtos que são comercializados, mas com intuito de lavar dinheiro e com articulações criminosas no meio dessas atividades, ou com milícias também, com formas de pedágio indevido. Então, essas organizações, elas já são multinacionais, já têm uma estrutura muito forte, já têm muita tecnologia e já têm uma organização muito forte e bem articulada. E a grande dificuldade das nossas forças de segurança é exatamente ter a mesma capacidade técnica, organizacional, de estrutura que essas organizações criminosas têm. Nós podemos dizer que elas até já superaram em muitos lugares a própria organização do Estado. Elas têm mais dinheiro do que os grupos de segurança, elas têm uma organização melhor que o grupo de segurança, elas têm uma coordenação melhor, têm equipamentos melhores, fazem melhor cyber-ataques e, por exemplo, é uma dificuldade muito grande da segurança pública aqui no Brasil atuar no meio virtual, porque são poucas pessoas especializadas, tem pouca estrutura, pouco material. É só para dar um exemplo como a atualização das formas de enfrentamento, ela precisa ser melhorada. E, claro, uma coordenação das diferentes estruturas no Brasil que são descentralizadas, polícias militares e civis nos estados, Polícia Federal na União, guardas municipais nos municípios. Se não houver um trabalho conjunto dos diferentes entes, eles sempre vão ficar para trás, porque as estruturas dessas organizações, elas são muito bem fechadas, muito bem hierarquizadas, em diversas localidades, para além dos estados nacionais. Então, essa eu acho que é a grande dificuldade e vai ser o desafio para os próximos anos.
Doutor Gabriel, para a gente finalizar o nosso editorial de hoje, eu não posso deixar de perguntar, estamos em ano de eleições gerais no país, e uma iniciativa como essa, ela pode ser lida com a iniciativa eleitoreira, porque o governo federal só lançou agora, no quase segundo semestre do último ano de mandato, o presidente Lula, que é candidato à reeleição. Você acredita que esse projeto é um projeto, assim, do ponto de vista eleitoreiro, que o governo federal tem feito para sanar essa sangria, que é uma sangria política que há no governo do presidente Lula relacionada à segurança pública, e se esse projeto, de fato, vai dar conta de abarcar nos próximos anos a gravidade que temos da violência urbana no país, da extensão do poder das facções criminosas?
Então, é um projeto importante, sem dúvida, e tem-se que ver ainda como vai ser colocado isso na prática, porque depende muito da adesão dos estados. Pode ser que tenham governadores que eles não queiram participar desse financiamento, para eles acham que não seria interessante. Então, é um projeto que sozinho ele não tem muita eficácia, ele depende que os estados e os municípios adiram a esse programa, façam parte dele, busquem esse financiamento. Então, por si só, a gente não tem como prever ainda como vai ser na prática. Mas, assim, sem dúvida, nós vemos que a pauta da segurança pública ela vai ser um fator determinante nas eleições presidenciais e para governo do estado nesse ano. Porque nas pesquisas que nós temos com a população, esse tem sido um tema que tem superado, inclusive, corrupção, saúde, educação, como um dos principais problemas identificados pelos brasileiros e que vai ser determinante na hora de escolher o seu candidato. Então, nós também podemos imaginar que esse timing que ele foi apresentado também pode ser uma forma do próprio presidente Lula, já numa campanha de reeleição ou de qualquer outro candidato que o governo vá apoiar nos estados, uma forma de se colocar como um partido e como uma posição de governo que está prevendo essa necessidade, se colocando como adébito à necessidade de melhorar a segurança pública. Isso, inclusive, tem sido a crítica da oposição, de que foi um projeto mais ali perto da campanha para justamente pensar em obter votos. Como eu falei, a longo prazo a gente não sabe como vai ser, porque depende muito da adesão dos estados e municípios, mas sem dúvida que um projeto desse perto das eleições é um forte indicativo do governo para dizer, ó, a gente está preocupado com a segurança pública, se você quer alguém que vote pensando na segurança pública, vote na gente. Com certeza isso vai pesar de alguma forma na escolha dos candidatos a governo federal e estadual.
Está então a reflexão no Pega a Visão de hoje com o Dr. Gabriel Cavalcante. A gente precisa ter essa preocupação, gente, enorme, consciente, interrelacional de toda a sociedade com a nossa segurança. Esse é um pilar tão importante da nossa vida cidadã, do exercício cidadão do nosso país, que muitas vezes a gente acha que somente partindo para cima, sendo ostensivo, tendo uma política de ostensão, vai resolver o problema, e não. Este é um problema que precisa de um grande pacto nacional, um grande pacto social que envolva educação, que envolva cultura, que envolva segurança pública, que envolva vários segmentos para a gente ter uma vida em paz, uma vida pacífica, uma vida longe da criminalidade, longe dessa violência, né? Eu acho que esse é um esforço interessante do governo federal, mas que ele é mais um esforço, né? Mas que precisamos, de fato, é um grande pacto para lidar com tudo isso. Nosso programa Pega a Visão está chegando no fim de hoje. Daqui a pouquinho você vai ficar com uma playlist musical deliciosa aqui na Rádio Cardeal. 5 horas da tarde tem a notícia com o meu xará João Tran, trazendo informação de fim de tarde aqui na Rádio Cardeal. E eu hoje tirei a poesia do início e botei no fim, porque queria terminar com uma reflexão muito bonita, né, sobre a capacidade de Deus de criar coisas boas. Pois é, gente, eu queria falar sobre isso para a gente terminar o programa de hoje. Como Deus, ele foi tão bonito em criar o ser humano, e dentro da criação do ser humano, ele criou também essa capacidade nossa de amar, de ser sentimental, de olhar para o próximo com cuidado, com zelo. Muitos podem dizer que isso é um fator evolutivo, que faz parte da caminhada evolutiva do Homo sapiens, do ser humano, mas eu prefiro acreditar, como diz Mia Couto, que do início já havia tudo, mas Deus era cego, e perante todo tudo, o que ele viu foi o nada. Que Deus tocou a água e acreditou ter criado o oceano, tocou o chão e pensou que a terra nascia sob seus pés. E quando a si mesmo se tocou e se achou o centro do universo e se julgou divino, Deus estava criando o homem. Com essas palavras de Mia Couto, a gente termina o programa de hoje e eu estendo essa reflexão à poesia do Nando Reis, quando ele diz que protegem as flores os seus espinhos, que preferem os cactos que a solidão da noite, assista a flor quando se abre. Que a gente pode dizer que fica bem ao lado de alguém, que a gente pode tentar com qualquer outro alguém, mas a gente só consegue dormir em um próprio braço. Gente, fiquem com Deus, tenham um excelente resto de terça-feira. Amanhã tem Hora da Terapia no Pega Visão e a gente entrega o programa de hoje ao som do nosso grande Nando Reis, Só Posso Dizer.
Tem o seu próprio jeito de ser, mas tudo que foi feito só fizemos juntos, porque você ouviu a minha e eu a sua voz. Tudo que dissemos sempre teve efeito, mas sobra outro aspecto. O universo do direito é a busca do desejo sem culpa. Protegem as flores seus espinhos, a solidão da noite assista a flor quando se abre. Mas eu só posso dizer que eu só fico bem ao seu lado. Eu já tentei com outro alguém, mas não consigo dormir sem seus braços. Vou dizer que eu só fico bem ao seu lado. Já tentei com outro alguém, mas não consigo dormir sem seus braços. Cada um de nós tem um enorme respeito, e após todo esse tempo que estivemos juntos, você lutou por mim e eu por você. Tudo que enfrentamos sempre demos um jeito tão nosso. É isso que eu adoro. O inverno é o silêncio, é quando a terra aguarda. Protegem as flores seus espinhos, preferem os cactos que a solidão da noite assista a flor quando se abre. Mas eu só posso dizer que eu só fico bem ao seu lado. Eu já tentei com outro alguém, mas não consigo dormir sem seus braços. Vou dizer que eu só fico bem ao seu lado. Eu já tentei com outro alguém, mas não consigo dormir sem seus braços. Vou dizer que eu só fico bem ao seu lado. Já tentei com outro alguém, mas não consigo dormir sem seus braços. Vou dizer que eu só fico bem ao
ao seu lado. Eu já deitei com outro alguém, mas não consigo dormir.
Mega Visão. Cultura, cidadania, prestação de serviço e os principais fatos do dia.
Mega Visão.
Mas espero que ainda dê tempo de dizer que andei errado e eu entendo. As suas queixas estão justificáveis e a falta que eu fiz nessa semana. Coisas que pareceriam óbvias até pra uma criança. Por onde andei enquanto você me procurava? Será que eu sei que você é mesmo tudo aquilo que me faltava? Amor, eu sinto a sua falta, e a falta é a morte da esperança. Como um dia que roubaram seu carro, deixou uma lembrança. Que a vida é mesmo coisa muito frágil, uma bobagem, uma irrelevância. Diante da eternidade do amor de quem se ama. Por onde andei enquanto você me procurava? E o que eu te dei foi muito pouco ou quase nada. E o que eu deixei? Algumas roupas penduradas. Será que eu sei e a falta é a morte da esperança. Como um dia que roubaram seu carro, deixou uma lembrança. Que a vida é mesmo coisa muito frágil, uma bobagem, uma irrelevância. Diante da eternidade do amor de quem se ama. Por onde andei enquanto você me procurava? E o que eu te dei foi muito pouco ou quase nada. Deixei algumas roupas penduradas. Será que eu sei que você é mesmo tudo aquilo que me falta?
Prestação de serviço e os principais fatos do dia.
Pega a visão.
Ei, você aí, quer ficar ainda mais perto da nossa programação? Então siga a Cardeal FM nas redes sociais. Estamos no Instagram com fotos, vídeos e todas as novidades para você. Acesse @cardealfm ou visite nosso site e fique por dentro de tudo que acontece na nossa rádio. www.cardealfm.com.br. E tem mais! Você pode acompanhar nossas transmissões ao vivo pelo YouTube. Procure por Cardeal FM e não perca nenhum detalhe. Cardeal FM, informação que transforma. Siga, curta, compartilhe e fique ligado.
A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade. Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1.
Cardeal FM, conectada em você.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900, Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, sala 1520.
Quando alguém faz um trabalho bem feito, todo mundo logo diz: aí é profissa. Quer ser profissa também? Faça um curso técnico superior de tecnologia.
O governo do Brasil está do lado de quem busca crescer, investindo para que cada estudante tenha uma formação de qualidade e conquiste seu espaço no mercado de trabalho. Educação profissional e tecnológica é mais oportunidade de emprego e maior renda para você. Vem ser profissa. Ministério da Educação, Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Ô, comadre, São João tá chegando, viu? Já preparou as delícias da festa?
Achei, compadre. Já garanti minhas encomendas lá na Delicatessen do Sertão. É tudo fresquinho, com sabor que lembra a casa de vó no interior.
E tem pamonha e canjica, é?
Tem, sim, senhor. E bolo de laranja, tapioca, aipim, carimã. É de dar água na boca só de sentir o cheirinho.
Então já vou fazer minha encomenda pra reunir a família.
Neste São João, celebre as tradições com o sabor e carinho da Delicatessen do Sertão. Aceitamos encomendas. WhatsApp 71 99660-3384. Instagram, @ Delicatessen do Sertão. Avenida Leovigildo Filgueira, 43, Garcia, ao lado da Rádio Excelsior. Seu arraiá começa aqui, Delicatessen do Sertão.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Você se informar, se educar, refletir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você. Pra você se informar, se educar, interagir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade. Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Cardeal FM, conectada em você.
ZYS 571, Cardeal FM 106.1, Salvador, Bahia. Informação que transforma.
Cardeal FM.
Musical.
Conectada em você.
Feito e faço tudo o que puder para que a vida seja mais alegre do que era antes. Tem algumas coisas que acontecem que é você quem tem que resolver. Acho graça quando às vezes louca você perde a pose e diz foi sem querer. Quantas vezes no seu canto em silêncio você busca o meu olhar e me fala sem palavras que me ama. Tudo bem, tá tudo certo. De repente você põe a mão por dentro e arranca o mal pela raiz. Você sabe como me fazer feliz. Alma gêmea, bate o coração. As metades da laranja, dois amantes, dois irmãos, duas forças que se atraem. Sonho lindo de viver. Estou morrendo de vontade de você.
bate o coração. As metades da laranja, dois amantes, dois irmãos, duas forças que se atraem.